Rádio Uninter, uma emissora do Grupo Educacional Uninter.
Estamos no ar com o primeiro programa Memória Viva, no qual entrevistamos pessoas desconhecidas ou um pouco conhecidas na instituição, no Centro Universitário Internacional Uninter, mas que queremos saber mais de suas vidas. Neste primeiro programa, trazemos o professor Felipe Tonetti. Professor Felipe, muito obrigado por aceitar o convite. Seja muito bem-vindo. Seu nome completo, professor?
Olá, professor Antônio, tudo bem? Meu nome completo, Felipe Laurini Tonetti.
Italiano?
Italiano, exatamente.
Quantos anos tem, professor?
Eu tenho idade de Cristo, 33 anos.
Uhum. Há quantos na Uninter?
Estou aí fechando o ano que vem, fecho 2 anos na Uninter.
Bom.
Um ano e 8 meses.
Você está na mesma função desde então? O que você faz?
Atualmente estou ingressei na função de coordenador do curso de gestão de segurança privada. E isso em maio de 2018. E mais adiante, em 2018, as novidades de cursos que tivemos em nossa escola, eu assumi também, e a partir de outubro, né, de 2018, o curso de gestão de segurança e defesa cibernética, uma proposta nova aí, seguindo as novas tendências da tecnologia. Então, estou com esses dois desafios aí para trazer aos nossos alunos da Uninter um ensino de qualidade nessas áreas.
Professor, então, o curso de gestão de segurança privada e o curso novo de cibernética, defesa cibernética. Quantos alunos aproximadamente hoje o professor coordena?
Bom, somando aí os dois cursos, nós passamos de 3 mil alunos, né, em todas as regiões do Brasil, estados, cidades, todos os nossos rincões aí do amado Brasil.
Que bom, que é um sucesso, professor, mas não estamos aqui para falar só do seu trabalho na Uninter. Queremos conhecer você mais, apresentar a Uninter, quem é aquele que faz a história, quem é aquele que está por detrás dos panos da educação à distância ou da educação presencial, quem faz a educação acontecer. Então, queremos conhecer não o coordenador dos cursos, mas o professor Felipe Tonetti, ou o Felipe Tonetti. Podemos, então, começar com o que você faz além de trabalhar na Uninter, se é que você também trabalha em outros lugares.
Ah, que ótimo, ótimo. Bom, professor, estou à disposição para conversarmos um pouquinho da questão da vida pessoal, carreira, então, com relação a essa primeira pergunta que o professor me apresenta, enfim, além do trabalho aqui no Uninter, eu exerço uma outra atividade, atuo no escritório e lá nós trabalhamos na área de consultoria e assessoria as empresas especializadas, orgânicas, que atuam na área de segurança privada. Então, enfim, além da atuação no ensino, também temos essa questão, também atuo lá nessa questão mais profissional, no dia a dia aí da segurança privada, e que para também, digamos assim, trazer minha experiência para os alunos. Nas aulas interativas, isso é bem, bem interessante, que como a minha área ela é relacionada à legislação de segurança privada, então o pessoal nas interativas da minha disciplina trazem várias situações, até por conta das mudanças legislativas e novidades que sempre vem acontecendo aí na área da segurança privada. Então, essa atuação aí mais profissional, prática, vem a somar com a questão do ensino.
Felipe, posso te chamar só de Felipe, sem professor?
Com
Felipe?
Certeza.
No
com
dia a
certeza.
Dia é professor Felipe, mas aqui na rádio só Felipe. Como que a Uninter descobriu esse talento? Como que captou esse advogado que já trabalhava com segurança privada para vir gerenciar, para vir coordenar um curso exatamente em segurança privada?
Pois é. Professor Antônio, a área de segurança privada, ela é uma área bem, bem especializada e enfim, no, são, assim, particularmente são poucos profissionais que conhecem a profundo essa questão da legislação. No escritório já atua aí há mais de 15 anos na área. Eu estou há 7 anos trabalhando é ali no escritório. É, e no escritório, eu, antes, claro, de ingressar, tive uma atuação. Eu sou, depois posso me apresentar melhor a questão da formação acadêmica. Uhum. É, então, no escritório, até por força da questão da advocacia, então a gente convive, enfim, com essas questões da segurança privada, legislação, orientações aos clientes, dúvidas diárias, problemas diários que acontecem, né? E que nem eu coloquei, o nosso setor, ele às vezes fica um pouquinho meio, parece um pouco mais escondidinho, mas ele é muito presente no dia a dia, no cotidiano das pessoas. Você vai, por exemplo, numa instituição financeira, você tem lá a presença da segurança privada. Ou às vezes você está passando na rua, você vê lá um veículo especial transportando um numerário. Então, apesar de ela ser uma atividade constante no dia a dia das pessoas e fundamental, ela acaba ficando, por ser uma atividade muito específica, né, com regulamentação específica. Claro, existem outras atividades econômicas que também têm uma questão mais específica, mas aí, enfim, são, claro, tem muitos outros profissionais no país também que conhecem a fundo a segurança privada. E a Uninter, então, diante dessa experiência e dessa atuação profissional, para bem atender os nossos alunos, nos procurou para contribuir no curso de segurança privada. Enfim, no Sul, assim, até fazendo um professor aqui, formalmente, um certo, aproveitando a oportunidade de fazer um certo marketing, a gente atende, assim, grande maioria das empresas do Paraná, no Sul, e a nossa atuação também não é só na região Sul, é no país inteiro. Nós temos clientes aí, é importante também essa caminhada junto com a Uninter. A Uninter está no país todo, e nós temos uma boa carteira de clientes que nos permite também conhecer a segurança privada em outros estados, né? Então, atuamos também em São Paulo, no estado do Amazonas, Manaus, região Nordeste, Centro-Oeste. Então, estamos também presentes nos vários estados do país.
Como que é o nome da sua empresa?
Ah, bem, aproveitando aqui a colocação, a nossa empresa se chama... Conhecimento, a gente utiliza o nome de Valentim Assessoria, que é o nome do meu sócio, uhum, colega. Então, nossa divulgação, e nós somos mais conhecidos no mercado de segurança privada como Valentim Assessoria. A razão social é um pouquinho mais extensa, uhum, Valentim Assessoria e Consultoria em Segurança Privada. Na prática, o pessoal sempre vai lá na Valentim Assessoria, que o pessoal dá um apoio para as empresas.
E para a direção da escola, para a Uninter encontrar você, foi indicada a empresa ou foi indicado especificamente teu nome para que você fosse procurado para essa vaga de coordenação de gestão de segurança privada na Uninter? Como é que você foi cooptado do mercado para trabalhar na Uninter?
Veja só, essa questão bem específica, né, do como fui acolhido na Uninter, né, recebido. A Uninter tem uma profissional que já atua na segurança privada e que já, enfim, nos conhecia, essa profissional, até ela trabalha comigo lá na segurança privada, atendendo nossos alunos na tutoria. E, enfim, ela conhecia o Valentim, que é o nosso, meu chefe, vamos dizer, que é nosso fundador do escritório, que já está lá, que nem eu falei, no escritório tem 15 anos. Então, ela conhecia o Valentim porque ele já está há anos na segurança privada. E eu, como trabalhava lá e tinha essa formação acadêmica que o curso demandava, então o pessoal falou, não, então vamos agregar as coisas, né? Então, tanto a questão de atuar no escritório e com a questão acadêmica.
E qual que é a formação acadêmica, professor?
Aproveitando, então, o ensejo. Então, a minha formação, ela é em Direito, né? Me formei aqui em Curitiba mesmo, né? na tradicional Faculdade de Direito de Curitiba. Hoje, Unicuritiba, Centro Universitário. E depois eu fiz uma especialização em Direito Civil Empresarial na PUC Paraná e acabei voltando depois na Unicuritiba, onde eu me formei para fazer um mestrado na área de Direito Empresarial. Então, a minha formação na área jurídica sempre foi muito, e os estudos, enfim, sempre gostei dessa área do empresarial. Então, enfim, e acabou a carreira sendo conduzida nessa área do Direito Empresarial. E hoje, mais especificamente ainda, empresarial com relação às empresas.
Se eu puder fazer mais uma perguntinha sobre o seu trabalho, antes de passarmos às questões mais da sua vida. Como é que vocês estendem o braço da empresa, que é sediada aqui no Paraná, para atuar em Manaus ou em outros estados distantes? Vocês prestam consultoria à distância ou tem pessoas lá que fazem uma ponte? Se puder explicar brevemente como é que faz, que eu fiquei curioso.
Ah, que ótimo. Ótima pergunta. Professor Antoine, melhor, né? Estamos aqui numa entrevista mais informal. Veja só, hoje com a questão tecnológica e também a questão do próprio, vou espelhar no judiciário, que nós temos o Projud e outros sistemas, né, conforme os tribunais, enfim, os tribunais de justiça, na segurança privada nós também temos um sistema eletrônico. Até foi excelente a colocação do professor sobre essa questão da atuação nacional, de como, né, nós procedemos em relação a isso. Eu vou começar falando essa questão mais da eletrônica, dos processos eletrônicos, e depois eu vou explicar. Então, eu automaticamente vou estar respondendo a nossa pergunta em relação à atuação em outros estados, né, quais, enfim, eventualmente dificuldades que a gente pode encontrar, mas a eletrônica tem facilitando muito o nosso trabalho. Então, assim, a segurança privada, nossos alunos já estão, né, cansados de saber nas provas, nas aulas interativas, ela é regulamentada pela Polícia Federal. Então, o nosso trabalho está sempre, né, relacionado a essa regulamentação, fiscalização e controle que a Polícia Federal faz sobre as empresas. A questão, enfim, desses controles exercidos pelo órgão fiscalizador, eles vieram sempre se aprimorando ao longo do tempo. Então, se voltar algum tempo atrás, talvez era um pouquinho mais difícil a nossa atuação em outros estados, porque nós tínhamos um período em que era, eu diria assim, o tempo do papel. Tanto como na questão jurídica, né, os processos também eram todos no papel. Com as tecnologias e com o aprimoramento, estrutura, enfim, do poder público, esses processos que eram, digamos assim, 100% no papel, digamos não, eram 100% no papel, foram paulatinamente sendo migrados para os sistemas. Então, nós temos na segurança privada vários processos, né? Desde uma autorização da empresa, desde a renovação anual do alvará das empresas, entre outros processos, notificações que o órgão fiscalizador pode encaminhar para a empresa, que eram todos no papel e hoje estão todos dentro do sistema, sistema intitulado GESP, Gestão Eletrônica de Segurança Privada. Então, justamente essa questão da implementação do GESP, que aconteceu ali através de uma portaria de 2006, ela também nos ajuda muito. Por quê? Porque nós, aqui de Curitiba, através do sistema, nós temos um certificado digital em que as empresas passam uma procuração para nós e nós atuamos em nosso nome, pessoa, né, pessoa física, através desse sistema e atendendo o país todo, né, daqui de Curitiba. Claro, eventualmente existem situações, sim, que daí demanda uma atuação fora aqui de Curitiba, né? Uma situação, por exemplo, que o professor colocou lá em Manaus. Então, dentro da medida do possível, o telefone também é uma ferramenta de trabalho fundamental na nossa atividade. Então, sendo possível, a gente tenta fazer através de um contato do telefone, resolver eventualmente algum problema, ou às vezes até através de um representante da empresa que possa prestar um apoio lá, e também tendo a necessidade, daí sim, nós fazemos as viagens conforme a necessidade. Então, hoje, enfim, nós de Curitiba, atuamos para os outros estados, e numa eventualidade de necessidade, aí sim, nós nos dirigimos até os locais, ou a empresa, por exemplo, além dessa questão mais burocrática, que nós atuamos, né, nos processos, nós também sempre buscamos, junto aos nossos clientes, atuar de maneira preventiva, e de que forma? Orientando, né, das mais diversas formas possíveis, o pessoal nos liga no escritório, nós, né, passando essa orientação, e também através de treinamentos, palestras que as empresas nos chamam para dar aos seus supervisores, gerentes de área. Então a gente sempre até cobra bastante dos nossos clientes que nos reservem, às vezes nos encontros de gestores, dos funcionários, enfim, nos reserve um tempo para estar reforçando essa questão da legislação, das normas, tudo que eles devem seguir para atuar bem nessa questão preventiva e evitar transtornos, enfim, que a empresa, estando, enfim, lá conosco, atue da maneira, né, mais correta possível, né, sempre seguindo toda a legislação, a vasta legislação de segurança privada.
Eu ia perguntar, professor Felipe, o que você gosta de fazer no tempo livre? Mas diante do seu relato, eu vou perguntar o que você gostaria de fazer se tivesse tempo livre, diante de tanta correria.
Professor, é bem corrido. Enfim, nós trabalho três turnos, digamos assim, manhã, tarde e noite, né? E tem outros compromissos, às vezes de viagem também, ou atendimento de clientes. É bem puxado, mas vamos, graças a Deus, estamos conseguindo aí com bastante energia e suprir atender os desafios e as demandas aí que nós que recebemos. Olha, no tempo livre, até diante da... Em todo, qualquer trabalho, enfim, outra atividade, sempre tem lá um nível de estresse. Né? O estresse tem... As psicólogas até falam que é importante, claro, dentro de uma determinada medida, que ele nos impulsiona, né, nas ações. É claro, o exagerado é complicado. E nós, às vezes, temos uma carga... no geral aí de estresse significativo, problemas às vezes grandes, problemas para resolver, né? Então é quando eu estou, né, no meu lazer, eu dou uma desligada assim. No final de semana eu vou para a área rural, vou para uma chacrinha aqui perto de Curitiba, vou lá, me isolo um pouquinho, mas depois já vou lá dar uma ligadinha no celular para ver se está tudo certo. Então eu desligo um pouco, mas para desestressar um pouquinho. E gosto muito, assim, também, eu diria assim, ter essa questão mais pessoal que o professor colocou, gosto muito de cavalos, né? Adoro fazer cavalgada, ainda mais assim com uma equipe de amigos, né? Então, eu tô um pouco parado até nessa questão dos cavalos, mas um hobby que eu tenho e que me sinto muito bem, assim, muito contente, pegar um cavalinho aí final de semana e fazer uma cavalgada, olhar o interior, respirar um ar puro. Isso aí
não tem alívio. Nessa cidade onde você vai, não tem o cavalo. Tem que ir para outro lugar daí.
Não, até tem.
Mas não tem dado tempo de...
Não tem dado tempo.
Mesmo tendo lá. Com quem você faz essas viagens?
Do escritório?
Não, onde que é essa área rural perto de Curitiba que você menciona?
É uma cidadezinha pequena aqui da região metropolitana, chamada Contenda.
Uhum. Com quem que você vai para lá? Nos finais de semana ou quando pode?
Olha, eu vou com a família. Né? Então, vou de mala e cuia com a família para lá. Né? E a esposa também gosta muito de descansar, né, na região mais rural, no final de semana, contato com a natureza.
Melhor viagem que você já fez na vida?
Olha, boa pergunta. Olha, melhor viagem que eu fiz assim na vida, talvez até por ser relativamente recente, já faz um tempo, 2017, foi lá para a Bahia. Eu fiquei lá praia de Guarajuba. Eu achei um lugar lá espetacular. A praia, um azul assim do oceano, espetacular, né? Ficamos num hotel muito bom também, com toda uma estrutura. Enfim, a gente ficou lá um tempo bom, ficamos até 7 dias lá, mas foram 7 dias assim que renova você para trabalhar bastante. Eu acho que essa viagem para lá, ali é próximo de Salvador, fica, se eu não me engano, 60, 70 quilômetros de Salvador, essa praia de Garajuba é um lugar não é tão movimentado. Então, você tem um bom descanso ali, né? Não tem tantas pessoas na praia, então você descansa mesmo.
Gosta de entrar no mar?
Gosto, adoro, e principalmente com cuidado, evidentemente, uma ondinha assim é interessante, no mar, dar uma puladinha na onda, isso é muito bom.
Então, fale de novo o nome da cidade para os ouvintes que querem anotar aí o plano para o final de ano ou para alguma oportunidade. Qual que é o nome mesmo?
Olha, Garajuba. Praia de Guarajuba.
Guarajuba. Praia de Nunca Guarajuba. Tinha ouvido falar. Professor, posso perguntar o melhor de novo? Quando você faz aniversário, as pessoas te dão um presente, certo?
Certo.
Não quero denunciar os amigos que não dão presente. Eu não costumo dar presente também, mas... Enfim, considerando que você ganha presente no aniversário, desde a fase adulta, qual que foi o presente mais útil que te deram de aniversário desde que você é adulto?
Nossa, que boa pergunta, hein, professor? Essa aqui tem que buscar lá no fundo do baú aqui, o presente, enfim. Olha... A gente aqui em Curitiba acaba sendo bastante adepto ao café, né? Então, tá lá no escritório, chega um cliente, já oferece o cafezinho, a água, enfim. E assim, nesse contexto, acho que o melhor presente que eu recebi foi uma máquina aí de café expresso. Então, eu como bom admirador e adoro um café, essa máquina aí é fundamental. Tenho ela lá na minha casa, separadinha. E a gente tem que até cuidar, porque senão você acaba exagerando de tanto cafezinho que você toma, né? Tem que cuidar um pouco até o estômago, né, professor?
Quantas pessoas compõem a sua unidade familiar?
Ah, perfeito.
Linguagem jurídica para o advogado. O
professor voltou um pouco à formalidade juridiquês, né, professor? Então, a minha família é composta por mim, tem uma esposa, ela se chama Débora, até a nossa... charada, nossa chefe, né, professor?
Sim.
Ela se chama Débora. E nós temos um bebê. Ele fez um ano recentemente, agora dia 30 de outubro. Se chama Rafael, o nosso pequeno. Uhum. E ele também, assim, você chega em casa estressado, vê o nosso pequeno, assim, some, você esquece o mundo. Você vê o pequenininho ali, a família, isso é muito bom. Então, tem esposa... E um filho pequeno dele tá fazendo um ano e 20 dias.
A sua esposa nasceu em Curitiba mesmo?
A minha esposa não nasceu em Curitiba, ela é do Rio Grande do Sul. Uhum. Ela, enfim, nasceu numa cidadezinha ali próximo de Santo Ângelo, chamada Roque Gonzalez. O meu pequeno já nasceu aqui em Curitiba.
E ela veio para cá por sua causa ou se conheceram já aqui em Curitiba?
Veio. Ah. Ela veio de arrasto para cá.
Como é que foi esse encontro, professor?
Essa questão, digamos, da vida amorosa, dá até para fazer uma novela aqui no nosso caso. Na verdade, assim, eu não conheci ela aqui em Curitiba e nem no Rio Grande do Sul. Eu conheci ela em outro estado lá do Centro-Oeste, Mato Grosso. Então, eu fui visitar uns familiares lá na região do Centro-Oeste. E num fim de ano, né, uma época próxima dessa, e Natal, Ano Novo, fui lá visitar os parentes. E, enfim, acabei conhecendo ela lá. E, enfim, nesse curto período aí de fim de ano, enfim, a gente, né, acabou... Se achando lá, enfim. Foi meio assim, amor à primeira vista, professor. E aí, depois a gente namorou, até um período acabou namorando um pouco à distância, né? Porque, enfim, ela morava lá, eu morava aqui em Curitiba. Namoramos aí por um tempo, eu não lembro agora de cabeça, vou apanhar da esposa. Mas namoramos um tempo aí, um ano e pouco. E depois, enfim, foi avançando bem o namoro, foi se concretizando, daí noivamos, ficamos pouco tempo de noivado, também uns 5, 6, 7 meses, e casamos aí no ano de 2011.
Como vocês se conversavam? Ligação, mensagem, carta?
Na época não tinha WhatsApp ainda, 2009, acabava falando mais por ligação. Uhum. E assim, eu acabava, pegava o aviãozinho... tinha um feriadinho, disparava para lá. Ele ficou, acho que se eu não me engano, uns 6 meses, assim, meio à distância. E daí depois, mas sempre conversando e tudo, tinha um feriadinho. Daí tinha por exemplo, carnaval, ia para lá, enfim, tinha alguns feriados, a gente já matava saudades.
Que bom que deu tudo certo, uma história bonita. Professor, você dá entrevista para a Rádio Profissional todos os dias?
Não.
Isso significa que você estaria em outro lugar agora se não estivesse aqui. Onde você estaria se não estivesse aqui?
Olha, se eu não estivesse aqui, estaria no meu escritório, na frente do notebook.
O que te motiva a trabalhar?
Olha, boa pergunta. Assim, a questão do trabalho, ela é fundamental. Vamos buscar um pouco lá no direito até. Acho que a questão que muito envolve a dignidade da pessoa humana. E com o trabalho você se sente valorizado. O trabalho, de fato, ele te dá esse impulso aí para você encarar o cotidiano, o dia a dia aí. E a questão, assim, o trabalho é fundamental. Enfim, eu não vejo aposentadoria, assim. Uma aposentadoria é uma coisa que eu não vejo. Só quando estiver lá bem, bem velhinho, assim, porque... E o meu pé estiver grande para me sustentar. E a gente acaba trabalhando na iniciativa privada, enfim, e também na docência. Então, isso ocupa bastante o nosso tempo. Então, a gente acaba falando, não sei quando vou me aposentar. Então, quando tem energia, vamos firme na luta. Mas essa questão, né, do trabalho acaba sendo essa questão pessoal, né? Você no seu dia a dia, ainda mais a questão assim de você venha as demandas, venha os problemas e você conseguir solucionar até não só dos outros, digamos, valores do trabalho, mas você mesmo fazendo uma reflexão, poxa, eu recebi essa demanda, algumas mais simples, outras com um grau de dificuldade mais significativas e conseguir vencer. Então, nossa, isso te dá esse fôlego, né, e te valoriza, né, até uma valorização própria sua, assim, do seu trabalho, né, eu tenho essa demanda, atendi, falei, oxe, que bom.
Então, o senso de realização pessoal, em outras palavras, e saber e realmente ajudar os outros.
Exatamente.
Professor, última pergunta, o que você quer fazer na sua vida? Um objetivo, um sonho.
Um objetivo? Olha, professor... Ser boa pergunta. Olha, eu até não sou assim, digamos assim, ambicioso, não sei se é a palavra correta para usar, né? Mas assim, o objetivo na vida é dar um bom futuro para a família, né? Depois de um certo tempo, quando você tem um filho, muda muito a vida. E eu tinha colegas... que tiveram filhos bem mais cedo que eu. E eles falavam, você vai saber, né, o que é ter um filho quando, enfim, ele vier ao mundo. Então, assim, o objetivo, eu diria assim, né, continuar aí trabalhando, né, com prosperidade e conseguir, assim, dar um conforto para a família, poder dar ao filho o estudo que minha família pode proporcionar a mim. Então, pelo menos um objetivo principal é que lá na frente, quando tiver, claro, tem a questão agora, né, do ensino básico e depois, enfim, fundamental, médio, e também depois poder ir lá custear uma faculdade, um mestrado, que é algo muito importante até para você poder ingressar aqui na vida acadêmica.
Nós que não temos filhos sabemos de alegrias, prazeres e também dificuldades só de longe, só de ouvir falar, mas queremos ouvir de você, professor, de você, Felipe. Em uma frase, alguma coisa que mude na vida quando se tem um filho. Em uma frase, uma palavra.
Uma frase.
Uma coisa que mudou na sua vida quando você teve filho. Você pode dizer, um ano atrás, quando eu recebi o Rafael, agora eu sei que isso mudou tal coisa.
Olha, a responsabilidade aumenta ainda mais. E outra coisa, responsabilidade e energia, porque eles nos dão uma canseira, Não, são, é incrível a energia e a vitalidade que eles têm. É, o meu tem um ano e não para quieto um minuto. Você tem que estar atento e qualquer objeto que estiver próximo, qualquer coisa, ele quer pegar. Agora ele não quer ficar mais no colo, quer sempre engatinhar e ir para o chão. Então, o cuidado redobra.
Obrigado, professor, por aceitar este convite, estar aqui no primeiro Memória Viva da Rádio Web Uninter. Encerramos por aqui. Muito obrigado pela audiência. Um abraço.